A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o advogado Mesael Caetano dos Santos, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial e de Gênero da OAB Paraná. Nós vamos conversar sobre a tolerância religiosa e o Estado laico no Brasil. O doutor Mesael vai explicar para a gente no que consiste um crime de intolerância religiosa e qual é o procedimento para denunciá-lo. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Mesael. Bom dia, doutor. Muito obrigada por estar novamente aqui com a gente.
Obrigado, Jéssica. Obrigado, ouvintes da Rádio Paraná. É sempre um prazer falar com as pessoas, tratar de temas tão espinhoso como é essa questão da intolerância religiosa. Há uma dificuldade muito grande de separar o Estado das questões religiosas. E eu quero dizer para as pessoas que eu não vou tratar aqui da questão subjetiva. Vou tratar aqui da questão sociológica, que como deve ser vista essa questão, para que as pessoas possam ter uma visão mais racional, sem essa questão apaixonada que é as questões religiosas. Essas verdades absolutas que às vezes atrapalham na vida das pessoas, para uns faz bem e para outras vezes não faz bem. Então é importante ressaltar que esse tema de intolerância religiosa é um tema, de certa forma, espinhoso.
Se você, ouvinte, tem alguma dúvida ou opinião a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor Mesael, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consistem os estados religiosos de um país ou de uma nação?
Olha, Jéssica e meus queridos ouvintes, há que se ter uma compreensão que a questão da religião no mundo sempre foi temas de controvérsias e temas de violência contra o ser humano, isso é bem da verdade. Temas de guerras aconteceram em razão da questão religiosa. As pessoas têm que, para se situar historicamente, em 1492 ocorreu um momento muito triste para a Igreja Católica, isso é bem da verdade, porque foi criado o santo ofício da Inquisição, onde não se permitia a prática de qualquer religião. E esse período triste da Igreja Católica, matou-se muita gente em nome de Deus, esse é o bem da verdade. E também, Jéssica, se submetia a uma população, às vezes, a questão de submissão a determinados reis que se julgavam divinos, né?
Sim.
Divinos. Alguns reis baseavam o seu poder sobre as demais pessoas, sobre o seu súdito, se dizendo que era um direito divino. E com a Revolução Francesa, isso foi por terra, porque houve uma separação muito, muito plausível do que é a questão religiosa e o que vem a ser o Estado. E a partir daí, muitos países adotaram a questão da República e começaram a separar o Estado da Igreja. E voltando à tua pergunta sobre a questão do Estado teocrático, do Estado laico, do Estado confessional, Estado laico significa um país ou nação com uma posição neutra no campo religioso, também conhecido como Estado secular. O Estado laico tem como princípio básico a imparcialidade, ou seja, pratique as religiões que vocês quiserem como cidadão. Você pode ser católico, você pode praticar o budismo, o hinduísmo, você pode fazer parte de uma filosofia, como Sei Shinoye. Você tem a liberdade de escolher qualquer religião. Já o estado confessional é aonde o Estado reconhece uma religião como oficial, mas essa religião, Jéssica, ela não predetermina na questão política. Agora, o Estado teocrático, aí onde está o perigo, aí onde está os maiores problemas para a humanidade. Nos países que não são laicos, os estados teocráticos, a religião exerce seu controle na definição das ações governamentais, né? Nos países teocráticos, o sistema de governo está sujeito a uma religião. Por exemplo, o Vaticano é um estado onde a religião é a religião católica. A República Islâmica do Irã, onde a religião é islâmica, e outros estados também, como a Arábia Saudita e outros países da África do Norte, que é a chamada África Branca, e país também da África Negra. Israel também, o Estado é judeu e a religião tem uma interferência muito grande. E o Estado religioso, ele se caracteriza pelo domínio da fé, dita como o controle social ratificado pela inserção de princípios religiosos no direito. É muito complicado. Eu presenciei uma cena, vi nas redes sociais, eu recebi um vídeo onde o Estado Islâmico, uma cidade lá na Síria, onde o Estado Islâmico montou o seu QG, eu não lembro o nome da cidade, mas ali eu vi como é poderoso, como é forte essa questão da religião no individual. Uma senhora, Jéssica, ela saiu de sua casa com a burca e com um véu sobre o seu rosto, mas era um véu não muito, muito negro, meio transparente. E ela foi parada na rua por um grupo que são chamados soldados, com um grupo, com um líder. E ali ela foi interceptada, ela foi perguntada cadê o marido dela. E por que ela estava usando um véu tão transparente? E ela disse que o marido estava em casa e que ela iria numa padaria comprar um pão. Aí ele leu uma parte da Sharia, onde dizia que ela tinha cometido o crime. Ali ela foi julgada. Ela pediu perdão para o chefe religioso, mas o chefe religioso falou que ela tinha cometido um crime e que ela seria morta, que Alá iria perdoar ela. Então ali eu vi, e ela foi executada naquele momento, em questão de 15 segundos.
Nossa.
Ela foi executada. Então ali eu vi como o Estado religioso, se caracterizado pelo domínio da fé, que é dita como controle social, ele não faz bem para qualquer nação. Ao meu ver, o Estado democrático de direito, onde a laicidade predomina, como é o Brasil, é o melhor caminho para um povo.
E, doutor, o senhor poderia falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes agora sobre o Estado adotado pelo Brasil e como ele se caracteriza?
O Brasil, por aproximadamente 300 anos, adotou o Estado do Brasil. Brasil que fazia parte de Portugal, que fazia parte do Reino de Portugal e depois do Brasil Império, sempre foi caracterizado como Estado católico, Estado uhum. confessional católico. Mas o predominava, não predominava essas questões tão fortes quanto em outros estados. E com a Constituição de 1891, a primeira Constituição da República, que o Brasil encerrou-se um ciclo, o Brasil adotou como Estado oficialmente laico. Então, a Constituição da época e tanto a Constituição de 88, que no artigo 5º está escrito que no inciso 6º do artigo 5º da Constituição, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Olha só, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, o Brasil hoje, pela Constituição de 88, adotou o Estado laico, que pressupõe a não intervenção no Estado nas práticas religiosas.
O tema do programa da Mapar de hoje é o Estado laico e a intolerância religiosa. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do advogado, o Dr. Mesael Caetano dos Santos. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutor, o senhor poderia agora explicar um pouco para os nossos ouvintes no que consiste a intolerância religiosa?
Olha, Jéssica, a intolerância religiosa consiste em um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a crenças e práticas religiosas a quem não segue a sua religião. Estão chamando essa prática de crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade humana. A intolerância religiosa tem como pressuposto a ideologia em que a pessoa tem a sua verdade religiosa como absoluta e o seu Deus verdadeiro é mais verdadeiro do que o Deus do outro, e ele tenta impor essa vontade, a sua verdade sobre a verdade do outro. E a intolerância religiosa certamente é um dos problemas mais delicados no nosso planeta hoje, Jéssica, onde o fanatismo religioso está em milhões de pessoas, conduz às vezes à barbárie. Nós recebemos notícias hoje aqui que cristãos são queimados vivos na África. Alguns estados da África, cristãos são queimados vivos. E a questão é tormentosa, envolve o ser humano em sua mais pura essência. E nós não podemos aceitar essas práticas religiosas aonde que, em razão de que eu tenho uma religião diferente da minha, eu sou considerado uma pessoa, de certa forma, que não deve viver no meu meio. E importante ressaltar, Jéssica, que, como eu já falei, a Constituição brasileira ela assegura o livre exercício de cultos religiosos de qualquer religião.
Sim.
Qualquer religião tem o direito de praticar a sua religião. E importante também, Jéssica, eu separei aqui o Pacto Internacional dos Direitos Civil e Políticos, do qual o Brasil é signatário. E quando o país ratifica, é signatário de um pacto e ratifica, o Brasil é obrigado a seguir. E o artigo 18 desse Pacto Internacional dos Direitos Civis diz que toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. A liberdade, toda pessoa tem a liberdade de manifestar a própria religião ou crença não deve estar sujeita a qualquer limitação. Então, portanto, nós temos todo um arcabouço jurídico de proteção das práticas de liberdade religiosa. O Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288, trata dos direitos de liberdades de religião, e no artigo 24 diz que o direito à liberdade de consciência e de crença é livre no exercício dos cultos religiosos de matriz africana e de outras religiões também, e compreende a prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade, enfim, a celebração de festividades e cerimônias de acordo com os preceitos de cada religião. Então, é importante que nós temos todo um arcabouço jurídico de proteção da religião no Brasil. E o poder público deve adotar as medidas necessárias, está lá no artigo 26 do Estatuto da Igualdade Racial, que serve também para outras religiões, porque é Estatuto de Promoção de Igualdade, Racial. Então, esse estatuto serve para todas as pessoas. Então, o poder público adotará as medidas necessárias para combater a intolerância com as religiões de matriz africana e também de outras religiões.
E, doutor Mesel, aproveitando esse assunto, o senhor poderia explicar agora para os nossos ouvintes quais são as obrigações do Estado brasileiro com as suas religiões?
Olha, o Estado brasileiro, a obrigação principal é garantir a liberdade
de culto,
de religião, porque o Brasil adotou o Estado laico. A laicidade trata da questão de que as pessoas têm a liberdade de escolher as suas religiões. Então, o Estado brasileiro tem que assegurar que nenhum cidadão deve ser proibido de exercer o seu culto religioso aonde quer que seja. E também, Jéssica, eu achei alguns artigos no Estatuto da Igualdade Racial, que no artigo 23, onde trata do direito à liberdade de consciência e de crença ao livre exercício dos cultos religiosos, no artigo 23 diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais e cultos religiosos. Então, o Estado brasileiro tem todo um arcabouço jurídico de proteção, e as pessoas devem, sim, quando se sentir ameaçadas na sua prática religiosa, deve procurar uma delegacia, porque a intolerância religiosa no Brasil é crime.
E, doutor, aproveitando, o senhor poderia explicar agora para a gente qual que é a relação entre o Estado laico, que é o Estado adotado pelo Brasil em nossa Constituição, e a tolerância religiosa?
Olha, eu já expliquei, né, Jéssica, que o Estado laico protege, protege a questão religiosa na sua plenitude. As pessoas têm o direito de exercer a sua religião. E a tolerância religiosa, ela diz que... O Estado diz, faça a sua religião, mas deixe o outro também praticar a sua religião. Seja tolerante, porque a intolerância religiosa, ela é crime. Você proibir, afrontar, você não deixar o outro cidadão brasileiro exercer a sua religiosidade, ela é crime. Está lá na Lei 7.716/89, que é a Lei K.O., que essa lei trata do racismo. E no artigo 20, que trata da intolerância religiosa, olha só o que diz a lei. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, é crime com pena de reclusão de 2 a 5 anos de multa. E se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, pena de 2 a 5 anos e multa também. Então, o Estado deu como mensagem, dá como mensagem para o cidadão, o Estado brasileiro, seja livre, pratique a sua religiosidade, mas respeite. Ninguém tem o direito de ir lá no centro de Umbanda e quebrar os santos de Umbanda, Iemanjá, quebrar os orixás. Ninguém tem o direito de proibir um pastor de sua igreja, seja ele pentecostal, seja ele de qualquer batista, de praticar a sua religiosidade. Porque o Estado brasileiro, de certa forma, nos deu essa liberdade, que é uma liberdade.
Esse direito.
Esse direito, né, Jéssica? Que é uma liberdade de escolha. Você pode escolher. Nós temos o artigo 5º da Constituição, ele é maravilhoso, porque ele dá as garantias constitucionais, a garantia de você escolher uma profissão, a garantia de você escolher uma religião, a garantia de você ir e vir nesse país. Agora, infelizmente, as práticas individuais, às vezes, querem se sobrepor sobre outras pessoas. Jéssica, eu acho muito agressivo quando qualquer cidadão demoniza a religião do outro. A minha religião é santa. A minha religião, ela é santificada. A religião do outro é do demônio. Eu acho muito, muito agressivo, muito egoísta. O meu Deus é um Deus verdadeiro. O Deus do outro não é verdadeiro. Só o meu me salva. Só o meu me salva. O Deus do outro não salva. E isso leva, é óbvio, às controvérsias, às agressões. E a gente sabe que, às vezes, essa disputa por esse espaço religioso, nem sempre ele é para fins religiosos.
Verdade. Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Dr. Mesael Caetano dos Santos. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre intolerância religiosa e Estado laico. E, doutor, como que a gente poderia identificar que está havendo um crime de intolerância religiosa?
Simples. Qualquer proibição. É simples. Quando qualquer tentativa de proibição de uma prática religiosa no país é crime. Você quebrar um santo de outra igreja católica. Nós temos várias imagens aí. Você tentar, o Estado tentar proibir de uma prática religiosa por qualquer igreja. Tem várias. Você agredir por questões religiosas. Então, é simples você identificar, proibir. Não há o verbo proibir, Jéssica, não há na Constituição da República Federativa do Brasil, no que tange as práticas religiosas. Não há proibição. Qualquer religião pode ser praticada no Brasil. É óbvio que se essa religião tiver práticas ofensivas às pessoas, não pode ser acolhida. Agora, proibir no Estado brasileiro prática religiosa não existe. Qualquer proibição de qualquer prática religiosa, seja qualquer religião for, é crime nos termos do artigo 20 da Lei 7.716/89.
E, doutor Mesael, de que maneira nós poderíamos denunciar um crime de tal natureza?
Delegacia, procurar a delegacia e fazer um boletim de ocorrência. É o principal, é o caminho. Qualquer crime praticado no Estado brasileiro, o cidadão tem as portas da justiça primeiro, procurar uma delegacia e fazer o famoso boletim de ocorrência.
Doutor, agora para a gente finalizar a nossa entrevista, na opinião do senhor, quanto a essas temáticas que geram polêmicas com o caráter do Estado laico, como a legalização do aborto, questões em relação à união homoafetiva, elas seriam viáveis de serem resolvidas na base do plebiscito?
Olha, Jéssica, eu acho que não. Eu acho que, não, que nós não deveríamos colocar temas como esse, que, temas de questões muito subjetivas para a população que iria incitar. Iria, é óbvio que iria incitar o debate, mas ao meu ver, o povo brasileiro não está preparado ainda para discutir temas tão delicados como esse. Ao meu ver, que o que nós temos que respeitar são as escolhas individual de cada um. Se o cidadão escolheu com o seu gênero, a questão de gênero, a homossexualidade, quem sou eu como ser humano, por meio da minha questão religiosa, eu dizer que aquilo lá é crime? Quem sou eu para dizer isso? Cada um tem as suas escolhas, e essas escolhas, dentro do Estado Democrático de Direito, se você escolhe, é porque você está sendo feliz com aquela escolha. Agora, não sou eu que vou dizer o que é bom para você.
Doutor Mazé, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Obrigado aos ouvintes da Rádio É Paraná. É sempre muito bom falar de temas como esse, e eu quero dizer que o ano de 2015 foi um ano muito bom para mim como pessoa frente à Comissão de Igualdade Racial. Quero dizer que eu cresci muito como pessoa, porque tive a oportunidade de me deparar com vários temas sociais que, com certeza, se não estivesse frente à Comissão de Igualdade Racial do OAB Paraná, não teria me deparado e debatido com um tema como esse, que é o Estado, essa questão de intolerância religiosa. E como mensagem, eu deixo para todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que respeitem, que nós nos respeitamos, que só assim o nosso país será melhor. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.